Euronet Plus.
Começamos com as últimas de Bruxelas relacionadas com um ponto de situação em relação à Covid-19 na Europa. Esta manhã, a Comissária da Saúde e também o Centro Europeu de Doenças acabaram de fazer uma panorâmica da pandemia na Europa. Em direto nesta edição, o jornalista Vasco Andra, correspondente comunitário da Renascença. Vamos, Vasco, boa tarde às notas deixadas nesta conferência de imprensa ao final da manhã de hoje.
Boa tarde. A Comissão Europeia e o Centro para o Controlo de Doenças confirmam que o número de casos positivos de Covid-19 está a aumentar de forma sustentada em toda a União Europeia e fica aqui a explicação da diretora da Agência Europeia para o Controlo de Doenças.
Estamos a assistir a um aumento de casos nos Estados-membros da União Europeia. Para além do aumento do número de testes, contribuir para essa subida, estamos a ver em vários países uma evolução da transmissão local para uma transmissão mais sustentada para a comunidade.
Há então um aumento de casos, ainda que de forma diferenciada nos vários Estados-membros. Este aumento está também relacionado com uma maior capacidade de testes e ainda com uma transmissão mais intensa na faixa etária entre os 15 e os 49 anos. Na sua avaliação atualizada hoje apresentada, o Centro Europeu para o Controlo das Doenças coloca Portugal num grupo de 13 países, que registra, sim, um aumento de casos. É um grupo que inclui Estados-membros onde são notificadas taxas elevadas, mas também devido ao facto de haver mais testes efetuados. Esta agência europeia diz ainda que as medidas tomadas de forma genérica nos Estados-membros nem sempre foram suficientes para reduzir ou controlar a exposição ao risco. Por seu turno, a Comissária Europeia da Saúde diz que é preciso não baixar a guarda na Europa e apela a uma atuação decidida para inverter a atual tendência.
Estamos num momento decisivo. Apelamos a todos para agirem decididamente. Esta pode ser a nossa última oportunidade de evitar uma repetição da primavera passada.
Um momento decisivo, então. Os Estados-membros devem estar preparados com todas as ferramentas e para lançar medidas de controlo logo ao primeiro sinal de possíveis novos surtos, diz a Comissão Europeia, ou seja, fazer mais testes, rastreio de contactos e reforçar os sistemas de saúde.
Obrigado, Vasco Gandra. Duas notas adicionais sobre este tema, uma até dos últimos minutos e vem de Portugal, mas é relevante para entendermos o que está a ser feito neste Estado-membro particular, no caso português. O Conselho de Ministros acaba de prorrogar a vigência da situação de contingência em Portugal até às 23h59 do dia 14 de outubro. Isto faça um quadro, lamento, de casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 5 semanas. Teremos detalhe ao longo deste dia na Renascença. Uma outra nota que tem a ver com a recuperação económica também nesta matéria, e não só, mas também da resposta sanitária. Uma nota de agenda, mas importante, porque na próxima terça-feira, o Primeiro-Ministro António Costa e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vão estar juntos em Lisboa, vão estar na Fundação Champalimaud, vão apresentar os planos de recuperação, quer o português, quer o da União Europeia, e farão uma visita ao Instituto Ricardo Jorge, exatamente para perceber como é o combate da Covid-19 em Portugal. Mas nem só de Covid se fala na Europa e, por exemplo, a semana fica marcada pela proposta de um novo pacto para a migração e asilo pela Comissão Europeia, com procedimentos melhorados e mais rápidos no sistema de asilo e migração. A proposta inclui um sistema, uma gestão da migração que seja mais previsível e fiável. Depois há um conjunto de medidas, mas no sentido geral a Comissão Europeia quer sobretudo que haja uma partilha equitativa da responsabilidade e da solidariedade.
Isto resulta num novo equilíbrio entre responsabilidade e solidariedade. A questão não é se os Estados-membros devem apoiar de forma solidária ou com contribuições, mas como devem apoiar.
Ursula von der Leyen, a Presidenta da Comissão Europeia, a Comissão propõe um sistema de contribuições flexíveis dos Estados-membros, desde a recolocação dos requerentes de asilo a partir do país da primeira entrada, até depois à responsabilidade que têm no regresso de pessoas que não têm o direito de permanecer ou a várias formas de apoio operacional. Nesta edição do Visto Bruxelas, contamos com Graça Franco, Diretora de Informação da Renascença. Boa tarde, Graça.
Olá, boa tarde.
Estas, para já, duas questões. É o regresso em grande da questão das migrações à agenda, uma agenda que está muito preenchida pelo Covid-19 na Europa, por um lado, e por outro lado aqui, o que é que a Comissão tenta? Porque tem havido este problema sucessivo na gestão das migrações.
Bom, na agenda já estava esta questão das migrações e está menos na agenda hoje do que esteve, por exemplo, em 2015. Ou seja, nós não temos um problema de chegada de imigrantes e até temos, neste momento, alguma mudança de rotas. Temos qualquer coisa como 10 vezes menos do que aquele 1.800.000 que chegaram à Europa em 2015, no pico da crise. De qualquer forma, temos países em que esta chegada é desigual, ou seja, temos a Itália de novo no centro dos seus problemas com o caso da chegada de muitos imigrantes, temos Portugal agora com a chegada ao Algarve através de uma nova rota em que já tivemos 5 chegadas de embarcações de imigrantes.
E temos a Grécia
com este desastre de Mória que vem, esse sim, colocar na agenda do Estado da União, e aí Ursula von der Leyen fez de facto uma mudança de estratégia. E essa mudança passa por obrigar a uma resposta muito mais rápida e de todos os países. O que é que isto significa? Significa que aqueles a quem chega um migrante
do outro lado,
exatamente, deixam de ter a obrigação exclusiva de tratar dele.
Entra no nosso espaço europeu, passa a ser responsabilidade de todos.
De todos, exatamente. De formas diferentes, ou seja, imaginemos, a Suécia pode pagar o repatriamento, pode aceitar receber alguns dos migrantes porque precisa de mão de obra, por exemplo, alguns dos que não são recebidos como exilados políticos. Outros países podem se oferecer para dar asilo àqueles que são, de facto, acolhidos enquanto exilados políticos, e assim podemos refazer o jogo, sendo que há uma contribuição dada ao Estado que acolhe ou ao Estado que devolve à procedência aqueles que não puderam ser acolhidos entre 10 mil e 12 mil euros. Ou seja, uns terão que contribuir para essa caixa comum e outros terão que beneficiar dessa caixa comum. Ou seja, há aqui assim uma diferença sobre as regras de Dublin, como estavam conhecidas.
O regulamento anterior.
Exatamente.
Veremos como vai funcionar. Vamos ainda falar da Bielorrússia. A União Europeia não reconhece Alexander Lukashenko como um presidente legítimo da Bielorrússia. Ontem tomou posse de forma secreta para um 6º mandato como chefe de Estado, 26 anos de poder. As eleições foram 9 de agosto, ele declarou-se vencedor com 80% dos votos, mas as eleições foram contestadas pela União Europeia, também pelos Estados Unidos. A União Europeia hoje emitiu uma declaração que considera que a posse de Lukashenko não tem legitimidade democrática. Esta semana também ouvimos no Parlamento Europeu a principal candidata da oposição da Bielorrússia a dizer que o seu movimento é pacífico, apenas quer democracia e liberdade, mas pediu sanções da União para membros do regime. A verdade é que não há ainda sinais concretos sobre essas sanções. Aqui a Europa tem que tomar uma posição, ou sim, ou sopas.
Já deu sopa, não é? Já deu sopa neste senhor. E, de facto, ao fim de 26 anos já era tempo de a Europa e as grandes potências se pronunciarem sobre a legitimidade ou não da sua permanência no poder. É um caso estranho, porque esta candidata não é verdadeiramente uma candidata, é por interposta pessoa. O marido foi preso, o marido era de facto o candidato, era um bloguista, porque as novas redes são a única maneira de se fazer, digamos, oposição a este tipo de regimes, em que sistematicamente, pelo 6º mandato, há 26 anos, o presidente no poder que reclama mais uma vez ter 80 e tantos por cento de votos, pois a oposição só foi verificar, só foi autorizada a estar em 250 mesas, em mais de 6 mil, mas logo por azar nessas 250 mesas o resultado foi exatamente o contrário.
E aqui não requer um trabalho da União com o seu diálogo com Moscovo para que este processo não se torne mais extremado?
É verdade, nós estamos a ver que em Moscovo os candidatos apoiados são sempre deste tipo, não é? Portanto, deste senhor que há 26 anos lá está, para o Moscovo, não é? Para uma série de medidas que ainda são resquícios da velha Rússia, portanto, da velha União de Estados comunistas que caíram em 91, mas não caíram todos ao mesmo tempo, não é? Portanto, em 94 este senhor foi eleito, a estatização da economia continua, muitas das receitas velhas continuam e as redes vieram abrir aqui assim umas brechas no regime. Há presos políticos, entre os quais este candidato, e o apelo da oposição é um apelo, apesar de tudo, bastante soft, digamos, perante aquilo que é a repressão do regime. É a libertação dos presos políticos, que também é reclamada por observadores internacionais, pela União Europeia, neste caso até pelo Sr. Trump, mas não se está a verificar esta abertura, antes, pelo contrário, agarrado ao poder, o antigo e atual, porque entretanto tomou posse secreta.
Sim. O Sr. Lukashenko.
Exatamente, continua.
Lá continua. Obrigado, Graça Franco. Comentário neste Visto de Bruxelas, que regressa na próxima quinta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.